Olá, bem-vindos ao podcast. Eu sou o pastor Nivaldo Ximenes e aqui eu compartilho minhas reflexões e mensagens ministradas em eventos para a família. Fique conosco, compartilhe e que Deus o abençoe grandemente.
Problemas de família. Vamos analisá-los da Bíblia, as causas dos problemas familiares e também o que a Bíblia diz sobre problemas de família. 1 Samuel capítulo 25, versículo 6, nós encontramos uma parte da história do encontro de Davi com os pastores de Nabal. Nabal era um próspero homem, esposo de Abigail, famosa Abigail, que estava no auge da sua prosperidade. E a Bíblia diz aqui em 1 Samuel 25, versículo 5, que Davi mandou seus soldados, alguns deles, à casa de Abigail, né, de Nabal, e para pedir alguns víveres para que ele e seus soldados pudessem se alimentar e manter aquela comitiva fugitiva da olhar a perseguição de Saul. E o texto diz que Davi mandou uma saudação. Saudação a ele. No versículo 5, diz que ele enviou 10 moços e disse a ele: subi ao Carmelo e de Nabal e perguntar-lhe meu nome, como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo e tenha paz a tua casa e tudo que possuis tenha paz. Bom, uma saudação abençoadora, uma saudação que exige prosperidade, uma saudação tipicamente de alguém que quer seu bem, o bem da pessoa a quem é o receptor da mensagem. E nós vemos que aquela família, Nabal e Abigail, tinham visões diferentes de generosidade. E aí, diz a Bíblia que Davi recebeu um não de Nabal e Abigail, como uma mulher justa e prudente, com medo até de uma possível retaliação de Davi, arregimentou os seus jumentos e devolveu os filhos a Davi, impedindo que Davi fizesse talvez um banho de sangue. Mas é interessante observar que a mulher era pacífica. E às vezes nas famílias nem todos são pacíficos, nem todos têm aquele olhar de paz, né? De desejar o bem do outro, ou estão famílias em conflito. Diz que o pecado entrou no mundo, lá enfrenta problemas e conflitos que, se não forem bem resolvidos, poderão levar à desagregação da família. Eu oro para minha família, por minha família, a família dos meus familiares. E nessa oração peço a Deus que essas palavras do rei Davi cumpram-se em nossa vida. Que nós, como líderes de famílias, aí eu falo líderes solos, pai ou mãe, ou casamento onde os cônjuges sim, vivem com seus filhos, que tenhamos paz, que a nossa casa tenha paz. Interessante que a saudação de Jesus, a orientação de Jesus aos discípulos, quando eles entrassem em alguma casa, era desejar primeiro falar essa saudação: paz seja nesta casa. O mundo moderno trouxe muitas dificuldades para as famílias. Famílias conectadas, com milhões de amigos, mas personagens solos. Dentro de casa, marido vivendo sozinho, esposa sozinha e filhos também sozinhos. Um verdadeiro caldeirão para a explosão de conflitos. E, infelizmente, até na família dos crentes, dos cristãos, existem muitas famílias sem paz. E muitas vezes porque essas famílias não seguem a orientação de Deus para a vida doméstica. A Bíblia toda é um manual, um guia prático para a vida familiar, para a vida profissional, para a vida do ser humano como adorador, como seguidor de Jesus, para a igreja, para os relacionamentos. O que é que a Bíblia diz sobre problemas de família? Famílias que não têm paz. Bom, famílias são sempre mencionadas na Bíblia. E lá existem muitos exemplos de problemas familiares. Adão e Eva tiveram que enfrentar o primeiro homicídio na família. Dois irmãos, um odiava o outro. Eu fico imaginando a dor daquele casal ao ver o primeiro cadáver. Com certeza precisaram da ajuda de Deus para saber como se faria o funeral, como se lidaria com o luto. Por quê? Problemas de família. Abraão, Sara e Agar. Trio amoroso. Né? Na verdade, a Bíblia não diz que Abraão amava Agar, diz que ele amava Sara. Mas Sara queria um filho, não podia. E aí resolveu pegar um atalho, pegou a sua escrava, Agar, sua serva, e deu a Abraão. Ali para frente, os problemas entraram na família de Abraão. E você percebe até a irritabilidade do patriarca quando Sara vem reclamar de Agar, quando ela fica grávida, e outros problemas, outras intrigas que aconteceram. Jacó e Esaú, um outro exemplo, né? Ali você percebe na família um pai, uma mãe, pai e uma mãe que tinham os seus filhos preferidos. A intriga de José e seus irmãos era famosa. Os filhos de Davi se desentenderam. Houve assassinato, violência sexual. A família de Eli, o sacerdote, era uma família também com problemas. E esses problemas atingiam o ministério da adoração, do sacerdócio, do templo. Enfim, famílias não são perfeitas. Não existe família perfeita. Toda família tem problema, tem dificuldade. Mas existe uma família possível. E essa família possível, ela pode colocar em prática os princípios bíblicos para uma família viver em paz. Família do Novo Testamento é sinônimo de igreja. Foi escrito para a igreja do Novo Testamento, vale para cada família e individualmente seus membros. A família é uma miniatura de igreja. O amor de Cristo e a submissão da igreja, o tratamento de Deus como pai aos seus filhos, tudo isso é exemplo para que marido ame sua esposa, esposa ame seu marido, seus filhos sejam criados no temor do Senhor e na obediência. No Novo Testamento, questões como relacionamento interpessoal, amor, perdão, solução de conflitos, autonegação, interesse pelo próximo, ensino de princípios bíblicos, maturidade e crescimento espiritual, assim como na igreja, necessitam ser aplicados à família. Às vezes você visita famílias em que na hora do alimento, no almoço, não há uma oração sequer, o chefe da família não chama os filhos para orarem ou para agradecerem a Deus. Isso é uma dificuldade muito grande. Famílias assim não deixam de mostrar seu raquitismo espiritual. Mas quais são as causas dos problemas de família? Primeiro, falta de habilidade para tratar com pessoas em suas dificuldades, criando mais problemas. Todos nós passamos por transições e crises e precisamos ser flexíveis para mudanças. As pessoas com essas dificuldades não conseguem falar de seus sentimentos ou se expressar. E aí, outra causa do problema de família, falta de compromisso com a família. Há casais, há famílias, marido e mulher que vivem como se fossem solteiros e delegam a criação dos seus filhos, terceirizam. E muitas vezes pai e mãe e outros filhos não priorizam os compromissos que envolvem da família. É preciso cumplicidade, diálogo, na oração, na adoração, no lazer, nos projetos, nos sonhos. Famílias também que têm funções mal definidas. Cada membro da família possui uma função, segundo a Bíblia Sagrada. Pai é pai, mãe é mãe, pai cuida, protege, mãe ajuda a educar, ama o marido, apoia o marido. Os filhos devem amar e respeitar seus pais e honrá-los, e os pais devem amar os seus filhos. Outra causa de problema na família, falta de estabilidade ambiental. As famílias, né, geralmente, que passam por problemas de forma rotineira, podem vir a receber as crises de origem externa. Crises, transformações da sociedade, cobranças profissionais, fazem com que, às vezes, o ambiente comece a se desestabilizar. Às vezes, o desemprego, uma doença. Mas a grande pergunta é: como é que a gente evita ou resolve os problemas de família? Primeiro, reconhecendo que o lar deve ser uma miniatura da Igreja de Cristo. Levantando ao Senhor um altar de adoração, louvores, culto doméstico. Sair quando vai sair para trabalhar, ensinar os filhos a orarem. Isso é um exemplo. Outro degrau importante que a família deve subir junto é reconstruir a comunhão espiritual dos membros familiares. Aí precisa haver confissão, perdão, arrependimento, mudança de hábitos e determinação a vencer unidos. Outro degrau para subir, para resolver os problemas de família, reconhecer o Senhorio de Cristo nos membros de cada família. Reconhecendo o Senhorio de Cristo nos membros da família, podemos falar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas e quando os filhos ou algum não é cristão, não reconhece o Senhor de Cristo? Ora, os outros devem se unir à oração, ter um bom testemunho, para ganhar aquele membro da família para Cristo. Outro ponto importante que a família deve colocar em prática é aprender a palavra de Deus. É preciso estar nos cultos que a Igreja oferece para ensino prático da palavra de Deus e dos demais trabalhos relativos ao tema. Seminário de famílias, encontros para homens, para mulheres, jovens, de modo que haja crescimento contínuo uniforme da graça de Deus. Eu deixei para falar por último da oração, do amor, do diálogo. Não que seja o último degrau. Aliás, deve estar entre as prioridades da família. Oração, amor, diálogo. Eu apenas falei por último para mostrar para vocês que sem oração não conseguimos vitória. Até o hino antigo dizia assim: o crente que pouco ora não tem vitória espiritual. O amor, que é um vínculo da perfeição, e o diálogo, comunicação, é uma estrada de duas vias, vai e volta. Para terminar essa reflexão, eu quero falar que é preciso colocar o perdão em prática. Famílias com problemas, com conflitos, formam pessoas angustiadas, duras, pessoas que não são propensas a perdoar. Perdão é um elemento fundamental para a solução de conflitos no lar. É importante que Deus só nos perdoa se perdoamos a quem nos ofende. Está lá na oração do Pai Nosso. Se somos os ofensores, devemos pedir perdão. Se somos ofendidos, devemos perdoar. Deus esquece nossos pecados e ofensas. Nós também precisamos saber esquecer e não trazer o defunto para a sala. Isso quer dizer que, mesmo que nos lembrando do fato, nós somos incomodados por ele. O amor nos faz luz. Gente boa, obrigado pelo seu tempo aqui nos ouvindo. E espero que essa reflexão encontre lugar no seu coração, no coração de sua família. Lembre-se, sua família pode ser melhor. Não há família tão boa que não possa aprender uma coisa nova, e nem família tão ruim que não possa melhorar. Um abraço e até o próximo podcast.